Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. E nesta quadra de Páscoa, os meninos hoje estão a ter um tempo especial lá em cima. Nós vamos falar sobre, eu estava a meditar sobre isso e quero trazer aos irmãos, sobre as frases que Jesus proferiu quando estava pregado na cruz do Calvário. Antes de morrer, pregado na cruz, Jesus proferiu 7 frases. Nós podemos ver aqui na palavra de Deus. Eu creio que foram 7 poderosas frases. Frases que demonstram a atitude de Jesus. Mostram e demonstram o caráter de Jesus. E demonstra o exemplo de Jesus. Ou seja, que fazem parte dos ensinamentos. Quando ele teve em reuniões como esta, de outra forma, era no deserto ou na sinagoga, e ele ensinou. E podemos ver que na cruz, eu diria que no pior dia da sua vida, ele viveu. Ou seja, Jesus não é um teórico. Jesus não é alguém que apenas disse, olha, façam isso. Jesus demonstrou na prática como é que é viver de acordo com os seus ensinamentos. Então, eu creio que a cruz ou a crucificação foi, eu vou designar assim, mas o dia pior da vida de Jesus. Pior porque ele começou bem cedo. Madrugada, ele foi preso, foi levado para um sinédrio, não é? O tribunal judaico. O propósito não era interrogá-lo, o propósito era matá-lo, condená-lo. Por isso, toda aquela investigação, todas aquelas perguntas, todas aquelas interrogações eram baseadas na mentira, não na verdade. Ou pessoas que mentiram para crucificarem Jesus. Então não foi algo tipo, vamos interrogar a ver se aconteceu mesmo o que estão a acusar. Não. É alguma coisa que já estava decidida. Eles queriam no fazer. E iriam no fazer desta ou daquela forma. Tanto que Jesus é levado para Herodes, depois é levado para Pilatos. E anda ali para um lado e para o outro porque o pessoal lavava as mãos. Porque a atitude destes líderes era, epá, eu não quero ter caso nisto. Eles não viram culpa em Jesus. O lavar as mãos é dizer, olha, vocês é que querem. Quem? Os religiosos. Então eles incentivaram o povo a dizer e a gritar e a dizer crucificam-no. Depois de quê? Depois de muita angústia. Sofrimento. Porque foram horas de quê? De escárnio, gozo. Foi despido publicamente. Foi chicoteado. Levou uma coroa de espinhos. E nós podemos passar por cima disto tudo assim como, ai, calma, Jesus. Não foram horas e horas. O sangue escorria por todo lugar. Por fim, foi colocada uma cruz que era tão pesada que a mãe ou alguém teve que a levar que ele já não tinha forças para a levar. Até que chegaram lá no Monte Calvário e o crucificaram, ou seja, pregaram os pés e pregaram as mãos no madeiro e ergueram aquela cruz. E do alto daquela cruz, Jesus proferiu 7 frases que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje. A primeira está aqui em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Nesse mesmo dia, 2 homens foram crucificados com Jesus. Ou seja, 3 homens. Versículo 34. E dizia Jesus. Quem é que falou? Jesus. Pendurado na cruz. Depois de um dia longo de angústia e sofrimento. Ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cá embaixo, o que é que estava a acontecer? Repartiram as suas vestidos e lançaram sortes. Não é? Olha, pensaram em rasgar ou cortar, mas é assim, não, vamos lá fazer, ver quem é que fica com o vestido. Então, o cenário não é alguém escreveu alguma coisa no Facebook contra ti e tu na poltrona da tua casa diz, oh Senhor, perdoa porque ele não sabe o que diz. O cenário também não é alguém, um patrão ou um colega que inventou uma mentira e tu aqui na igreja confortavelmente sentado dizes, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que diz. Não. Depois de toda aquela angústia, depois de todo aquele sofrimento, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um dos pilares mais importantes da fé cristã é o perdão. Diga ao irmão lá, perdão. Foi um dos ensinamentos de Jesus. Em Mateus 5,44, no famoso Sermão do Monte, ele está noutras condições e ele está a ensinar os seus discípulos, a multidão também está por perto, os fariseus também estão por perto, e ele ensinou, olha, ouviste o que foi dito? E depois ele disse, eu porém vos digo, e no versículo 44 ele diz, olha, amai os vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora ele está nesta posição, a ser maltratado. Ele foi e está a ser perseguido, ele está a ser injustamente, não é, acusado. E ele olha para todas aquelas pessoas que estão a fazer isso, tudo isso. Não é só apenas o soldado que o chicoteou, não é só apenas os soldados que o despiram, todo aquele povo, que uma multidão que gritou, crucificam. E ele olha para toda essa multidão e ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A minha pergunta nesta manhã é, como é que tu te sentes quando és ofendido? Qual é a tua atitude quando és injustiçado? Porque nós não estamos aqui a dizer, para dizer, ah sim, Jesus disse isso. Não, há uma lição para nós. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não queremos viver uma teoria, nós não queremos viver uma religião. Um discípulo quer dizer que é um imitador de Jesus. E a pergunta é clara, a pergunta é muito simples. O que é que sai da tua boca quando te fazem mal, quando te perseguem, quando te sentes injustiçado ou quando és mesmo injustiçado? O que é que sai da tua boca? Qual é a tua atitude quando percebes que te estão a fazer mal, ou que te estão a julgar, ou que estão a mentir? Uma série de coisas. O que é que sai? Qual é a tua atitude? Será que Somos parecidos com Jesus? Ou será que nos nossos corações aquilo que a primeira palavra, que pode não ser palavra, mas as atitudes que vêm cá dentro, antes de elas saírem cá para fora, mas todo o nosso mundo interior, a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas gritam por vingança. Porque ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não fazem, não sabem o que fazem, mas às vezes as nossas orações é, Pai, a tua palavra diz que aquele que semeia colhe. Então que eles colham e colham com abundância. O quê? O mal que me estão a fazer. Alguns parece que se identificam. Não, não é novo, irmãos. Diga ao irmão ao lado, não é só tu. Diz lá a ele, não é só tu, não. Vocês lembram-se quando quando os discípulos de Jesus foram a uma aldeia de samaritanos preparar um quarto para eles passarem lá à noite, e os samaritanos dizem, não queremos cá nada desta gente. Cá Jesus não é bem-vindo aqui, vocês não são bem-vindos aqui, rua convosco. Quando os discípulos vão contar o acontecido a Jesus, qual foi a expressão dos discípulos? Qual foi a atitude? Jesus, tu lembras-te lá que o Elias orou e caiu o fogo do céu, queimou e tal? Queres que nós façamos o mesmo? Vamos lá orar a Deus para que caia fogo do céu, porque é bíblico. Aquele que semeia, colhe. E a gente acrescenta não. A gente, como sabe, esse versículo de cor. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. De quê? De mal. Mas Jesus olha para os discípulos, os seus discípulos. Ele não está a dizer que os samaritanos fizeram bem. Ele só diz assim, vocês ainda não sabem de que espírito sois. Vocês ainda não sabem de que equipe é que nós pertencemos. Oh, de outra tradução, para brincar convosco, de que time é que nós somos? Né? Qual é o lado que nós andamos a jogar? Qual é o lado da barricada que nós pertencemos? E ele disse, olha, o Filho do Homem não veio para destruir os homens. O Filho do Homem veio para salvá-los. Era isso que Jesus estava a fazer lá na cruz. Jesus estava a salvar a humanidade. Jesus estava a carregar os pecados da humanidade. Então, no pior dia da sua vida, Jesus clamou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não disse assim, olha Pai, eu também, olha, fizeram-me, eu também, olha, eu não sou, olha, eu é normal, se não me dissesse eu também não fazia. Não. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, o nosso mundo não precisa de vingança. Diga, irmão, ao lado, o mundo não precisa de vingança. O mundo não precisa de retaliação. O mundo não precisa de mais guerras e guerras. Não, o nosso mundo precisa é de perdão e misericórdia. Foi isso que Jesus veio oferecer a esta humanidade necessitada. Amor e misericórdia, perdão e misericórdia. Irmãos, sem perdão não há futuro. Podes dizer essa frase, diz o seu irmão lá, sem perdão não há futuro. Sabe porquê, irmãos? Porque, porque tudo o que nós temos sem perdão é repetição do passado. Então, o perdão é o poder que quebra todo o ciclo da maldade. Foi isso que Nelson Mandela, ele falou aos negros na África do Sul. Sem perdão não há futuro, há uma repetição daquilo que é o passado. E qual é o passado? Guerra, morte, destruição. É por isso que na nossa parte, no nosso planeta, no nosso mundo, há uma parte do planeta que está há anos e anos e anos e anos em guerra. Pode mudar o político, pode mudar isto, pode mudar aquilo, porque sem perdão não há futuro. Vai haver o quê? Retaliação. Então vamos retaliar. Irmãos, se lá na Ucrânia eles não aprenderem isso, vai acontecer para a vida a continuação da guerra. E claro, vocês vão dizer, ah, mas não é justo. Também não foi justo o que Jesus viveu. Não estamos a dizer que aquilo que o mal que as pessoas fizeram está bem. Não estamos a dizer que não tem importância o mal que te fizeram. Não. Por isso é que Pedro chegou ao pé de Jesus e disse: Mestre, quantas vezes o meu irmão pecar contra mim e eu perdoarei? Até 7, como quem diz. Epá, a gente dá 13, o Pedro deu 7, tipo, tolerância. E Jesus disse: Não, não é até 7. É até 70 vezes 7. E o que eu estava a dizer, olha, para aí de fazer contas, que aqui a questão não é quantidade de vezes, aqui a questão é termos este espírito perdoador, é vivermos com esta atitude, é vivermos com esta mentalidade. Porquê? Porque o nosso mundo não precisa de mais guerra, mais vingança. O nosso mundo precisa de amor e de paz. E nós, sem perdão, não há futuro. Apenas há uma repetição do mal que estão a acontecer. Todos nós temos milhentas oportunidades por dia para ficarmos magoados, para ficarmos ofendidos, para ficarmos melindrados. Todos, não há aqui ninguém nesta sala, lá em casa, ninguém está excluído disso. Não, todos. Todos temos milhares de razões. Mas nós temos que compreender que ofensas, mágoas, não é? E uma série de coisas são apenas lixo para a nossa alma. E a minha pergunta é: o que é que nós fazemos com o lixo que nós geramos diariamente? Falem lá comigo. Deitamos? Fora. O que Jesus está-nos a ensinar é: o lixo que vem até à tua alma, deita fora. Imagina o que seria a tua vida se pegasse no lixo todo que nós geramos diariamente e levasses para a tua cama onde tu dormes. Pensa nisso. Pensa levar o lixo, abraçares o lixo e colocares no carro. Abraçares o lixo e colocares na tua cama com a tua esposa e com o teu marido. Ou andares com os teus filhos. Pensa nessa possibilidade de andarmos tipo agarrados a todo o lixo que nós geramos. Seria impossível de viver. Mas é assim que muita gente anda com a sua alma. Por isso é que lá dizem em Hebreus que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, não é? E muitos sejam contaminados. Quer dizer que esse lixo impede viver a graça de Deus, a bondade de Deus. É por isso que Jesus diz: olha, deita fora o lixo, e deita fora esse lixo da alma, é perdoa, segue em frente. E segue em frente, não estamos a desvalorizar o que aconteceu, mas estamos a dizer o seguinte: já foi mal demais viver aquilo que vivemos, mas será pior ainda se deixarmos que aquilo que aconteceu e que vivemos continue a estragar o meu presente e vai destruir o meu futuro. Por isso é que eu disse que sem perdão não há futuro. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro diz assim: olha, porque para isto fostes chamados. Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele quebrava esse ciclo da maldade como perdoando. Quando o injuriavam, diga ao irmão lado, ele não injuriava. Ele não pagava o mal com o mal. Ele não voltava a replicar a mesma coisa. Porque sem perdão não há futuro. Apenas vai haver uma repetição do passado. Vamos andar de retaliação em retaliação. Ele ficou com cara grossa, eu fico com cara grossa. E a gente vai. E a gente nem se pode ver à frente. Ele diz que quando o ameaçavam, ele não ameaçava. O que é que ele fazia? Entregava-se àquele que julga justamente. Quem é esse? Deus. Então qual é o meu primeiro conselho? Olha, igreja, entrega toda essa situação nas mãos de Deus. O que estamos a dizer, Deus, claro que é injusto o que fizeram. Claro que é injusto essas palavras. Claro que são falsas. Claro que isso está errado. Isso aponta o centro. Mas a questão é, como é que eu vou agir? Dizer, Deus, olha, entregue isso nas tuas mãos. Ou seja, que sejas tu a cuidar. Que sejas tu a trabalhar. Eu entregue isso debaixo do sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu não quero ficar preso ao passado. Eu não quero ficar preso a essa mágoa, a essa amargura. Como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não deixas a esse nível, não deixas a esse nível da guerra, da ofensa, da mágoa, do ódio, do ressentimento, da amargura. Não, não deixas a esse patamar, que isso é um patamar que vai atormentar a tua vida, isso é um patamar que vai destruir a tua vida, vai destruir a tua saúde, vai destruir a tua família, vai destruir tudo. Ops. E todos à tua volta. Estou querendo dizer, olha, não te deixes vencer, né, do mal. Este não é o nosso patamar. Mas vence o mal com o bem. Por isso Jesus lá na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Eu daria 3 conselhos rápidos, temos muitas frases ainda para falar e pouco tempo. Lembrar os irmãos que perdão é uma decisão, não é um sentimento. Ninguém sente perdoar. Até se eu te der uma canelada, sentes a dor. Até se eu mentir em relação a ti, tu sentes-te mal. Mesmo quando é verdade, a gente não se sente bem. Somos seres humanos. Então, perdoar é uma decisão. É dizer assim, Senhor, ajuda-me a não descer a esse patamar da repetição do erro. Eu entrego isso nas tuas mãos. Eu decido entregar isso nas tuas mãos. Não estamos a aprovar o pecado. Não estamos a dizer que está bem. Não. Estou a repetir isso várias vezes, porque às vezes há essa mente. Ah, aquilo está bem, pastor. Claro que não. E tu vais fazer o mesmo? Vais viver aí? Vais descer a esse patamar? Vais viver amargurado? Vocês já repararam que há pessoas que sim, é verdade, viveram coisas terríveis, inimagináveis, que jamais qualquer ser humano merece viver. O problema é que toda a sua vida agora está a ser gerida pela amargura. Comem 2 limões logo de manhã. Isso acontece há 30 anos. Todos lhe devem e ninguém lhes paga. Andam mal dispostos com o mundo inteiro. Chateiam-se porquê? É por tudo e por nada. Porquê? Não estou a brincar. É porque eles estão magoados, ressentidos e não deixam Deus resolver isso na sua vida. Estão à procura de vingança e estão a repetir as coisas. Então, não. Olha, decide perdoar. Coloca isso nas mãos de Deus. Mas a segunda coisa, se eu coloco isso nas mãos de Deus, há uma segunda decisão que eu tenho que tomar. Decide não julgar. Porque, irmãos, se eu coloco nas mãos daquele que julga justamente, então eu não vou fazer o julgamento. Então, às vezes, nós até decidimos perdoar, mas andamos nesta arena de julgar. Ele está mal. Eu não sei quem ouve-se falar no nome do fulano. O fulano é uma bênção. E ele diz, soubesse o que eu sei. E vamos voltar ali. E diz, não, eu não sei porque é que ainda sinto isto. É por isso mesmo. Porque quando eu entrego ao Senhor, então eu tenho que tomar uma segunda decisão. E pedir ao Espírito Santo que me ajude. Não é tomar, tipo, eu tomei uma vez. Não, o perdão é constante, é contínuo, é diário. Né? Dizer, Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos. Eu entrego ela, entrego essa situação nas tuas mãos. E ajuda-me a não julgar. Senhor, esta é a minha decisão. E eu vou orando. Deus ajuda-me, às vezes eu caio, às vezes eu arrependo-me, peço perdão a Deus, Senhor, eu quero manter esta minha atitude de perdão, eu quero manter a minha boca calada em relação a isso, eu quero seguir em frente, eu não quero hipotecar a minha vida. Decido perdoar. Segundo, decido não julgar, para fazermos a terceira coisa que Jesus nos ensinou em Mateus 5, versículo 44. Decidir, digo ao irmão ao lado, abençoar. Oh, pastor, abençoava, mas era como uma imposição de mãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Não vamos conseguir fazer logo no outro dia. Claro que não. Mas se eu for sério, nesta oração diária, Senhor, eu decidi perdoar. Então eu decidi não julgar, ajuda-me. E Deus começa a tratar com o teu coração. E Deus começa a tratar contigo. E vai chegar ao dia que tu vais conseguir abençoar. Falar bem, orar. Desejar o melhor para essa pessoa e orar por essa pessoa como se estivesse a orar por ti mesmo. Concordam comigo? Fecha os teus olhos. Será que podes fazer isso agora, num segundos? A questão não é sermos teóricos, irmãos. Se nós não entendermos isto, poderemos se tornar pessoas cheias de informação, mas nunca perdoar. E nitidamente somos pessoas cheias de amargura. Sabemos sobre Deus, sabemos sobre perdão, sabemos uma série de coisas, mas assim que se toca nessa ponta, assim que se toca nessa pessoa, assim que se toca nessa situação, sai um vulcão daí de dentro. Nós podemos começar por pedir, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O Espírito Santo ajuda nas minhas fraquezas. Quando eu não sei orar como convém, é o Espírito Santo que me ajuda a orar e que eu possa libertar perdão. Oh, Espírito Santo, eu oro por cada vida nesta manhã. Que o Teu Espírito toque em cada coração, que o Teu Espírito toque em cada vida, que o Teu Espírito opere neste lugar, Senhor. Há poder no Teu amor. Senhor, que haja restauração. Que aqueles que ainda estão cheios de amargura, aqueles que ainda estão cheios de ressentimento, de mágoas, oh Senhor, que eles possam ser curados, Senhor. E que essas feridas sejam curadas de tal maneira que passem a ser cicatrizes. Eu olho e sei que alguma coisa aconteceu, mas nada disso me afeta hoje. Nada disso molda a minha maneira de falar, nada disso molda a minha maneira de agir, nada disso molda a minha visão perante o mundo e perante as pessoas. Oh Espírito Santo, toca-nos nesta manhã. Irmãos, eu quero te encorajar a orar seriamente. Podem olhar para mim, vocês podem me enganar a mim, podem enganar o A, o B, o C ou o D. Mas há uma série de coisas que saem para a nossa boca quando a gente está desapercebidos, que revela a amargura que está no nosso coração. Coisas como, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. A gente ri, brinca, mas só revela o teu coração. Sabe, uma altura da minha vida eu brincava muito com as mulheres. De uma forma depreciativa. E a cara dizia-me assim, isso só revela o teu coração. E é verdade. Quando a gente brinca com os cartões de crédito, quando a gente brinca com o shopping, quando a gente brinca com isto, brinca com aquilo, a gente diz, sim, só revela o nosso coração. Hoje, quando estamos a falar, e não sei se isso já aconteceu convosco ou não, mas e a malta brinca, epa, pois sabem como é que é as mulheres e tal. E eu acabo de dizer assim, parece que, epa, eu não sei, mas graças a Deus não é isso que eu vivo. Ah, como é que estás a falar assim? Não é mesmo. Brincadeiras entre nós, do país que as pessoas vivem, experiências que a gente teve com o A, com o B ou C, não é? O irmão que veio do Brasil, lá não sei quantos anos aconteceu isto e tal, e os brasileiros. E pronto, é melhor eu passar para a frase a seguir, não é? Os pastores é a mesma coisa, os pastores, e só revela os nossos corações. Isso já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas tu ainda carregas isso, porque tu ainda lidas com os outros baseado naquilo que aconteceu lá atrás. Então eu só estou a encorajar a dizer assim, não te enganes. Porque tu e eu é que perdemos. Porque sem perdão não há futuro. Sem perdão não há futuro. Há repetição do passado. Vamos para a segunda frase? Diga ao meu lado, é melhor é que é para ir para a frente. Lucas 23. É só abrir a Bíblia, que é no mesmo sítio. A segunda frase, ele dá aqui no versículo 33, diz que ele estava lá entre dois, né, malfeitores, outras passagens diz ladrões, e um deles começou a gozar com Jesus, a picar Jesus. Na verdade, ele estava a lidar com a própria frustração dele. Né, ele tinha sido apanhado e ele estava lá crucificado porque fez mal. Então, às vezes, a maneira de nós lidarmos com a nossa própria frustração é criticar dos outros. E até ele começa a dizer assim, olha, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E já agora salva-nos a nós, não é? O outro ladrão, ele começa a dizer, tu és maluco, pá. Está calado, tu não temes a Deus. Nem no sofrimento temes a Deus. Porque nós estamos aqui os dois porque fizemos mal. Nós estamos aqui os dois, estamos a pagar pelo mal que nós fizemos. Mas este homem, o que é que este homem fez? E Jesus ouviu essas palavras. Versículo 40 diz assim, respondendo, porém, o outro, repreendi-o, dizendo, tu ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem... mal fez. E disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele não olhou para este homem ao lado como Jesus, um homem, mas como o Filho de Deus. Porque assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se fosse como um homem, então a seguir à crucificação é morte. Morte vais para os torrões. Torrões, acabou. Estou a ser prático. Mas ele não pensou assim, este rapazinho. Tinha feito mal em vida, mas houve ali no final da vida, houve ali um arrependimento. E ele disse, olha, quando entras no teu reino, e olha o que Jesus disse. E disse Jesus, em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Ou seja, o segundo pilar da fé cristã é a esperança. Ou seja, mesmo pregado naquela cruz, Jesus deu esperança àquele homem. A morte e a ressurreição do Senhor é o acontecimento mais importante na história da humanidade, porque através da sua ressurreição nós podemos crer no Senhor e ter a esperança da vida eterna. Irmãos, nós não vivemos apenas com uma esperança do aqui e do agora. Há uma esperança da eternidade. Há uma certeza no nosso coração que a nossa vida não é apenas este tempo, mas que há uma eternidade com o Senhor Jesus. Por isso é que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, verso 16, ele disse assim, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, sim, nós vamos envelhecendo, sim, é verdade, nós adoecemos. Sim, é verdade, há circunstâncias na vida que vão nos deitando abaixo enquanto carne, enquanto corpo. Mas ele diz no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que se não vêem. Porque as que se não vêem são temporais. As que se vêem são temporais, mas as que se não vêem são eternas. Este homem, nós vivemos com esperança da vida eterna. Há muitas pessoas que podem dizer assim, pastor, mas tu não, tu, tu não conheces a minha situação. Sim, é verdade, eu não conheço a tua situação, mas nós não podemos viver como se não conhecêssemos Jesus. Nós, Igreja de Cristo, nós podemos viver com esperança, com expectativa, não por causa se o governo é de direita ou de esquerda, não por causa se vai para lá o A, B, C ou D governar o país ou o mundo, não porque se levantou um fulano que quer matar isso tudo, mas nós compreendemos que em Cristo nós temos a esperança. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e a vontade dEle será feita não só na humanidade, mas na minha vida aqui na terra e para toda a eternidade. Oh, vivo com esperança. Eu gosto daquele exemplo, que não vamos ter tempo, mas eu vou citar, de Daniel capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego são confrontados com uma fornalha. O rei Nabucodonosor decide os colocar lá porque eles desobedeceram o decreto do rei. E confrontados com o rei, há ali uma parte na conversa entre eles e este rei que a mim me abençoa muito. Ele disse: olha, eu creio, nós cremos que o nosso Deus tem poder de nos libertar da tua mão. Ou seja, eles viviam com esta fé, com esta certeza: nós não estamos só, Deus está connosco. E nós, isto é uma lição para nós. Assim nós devemos viver, independentemente da fase da tua vida, independentemente se tens mais dinheiro no bolso ou menos, independentemente se tens mais saúde ou menos saúde, nós devemos viver com esta esperança. Nós não vivemos só. Há um Deus que habita em nós, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a pessoa do Seu Espírito Santo. Ele vive em ti e em mim, e nós devemos crer nele. Os milagres não aconteceram só no passado. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. O mesmo Deus que curou no passado, Ele tem poder para curar hoje, Ele tem poder para curar eternamente. O mesmo Deus que abençoou no passado, Ele tem poder para abençoar no passado, tem poder para abençoar o presente, e tem poder para abençoar o nosso futuro. Oh, não vivas sem esperança. Mas a fala deles não terminou ali. Não, não, não. Nós queremos que Deus está connosco. Nós queremos que Deus tenha poder para te libertar, para nos libertar da tua mão. Mas fica sabendo, ó Rei, ainda que não nos livre, oh, eu creio que Deus tem poder para nos curar. Mas ainda que não nos cure, eu creio que Deus tem poder para destornar lá o Putin quando ele achar a hora, etc. Mas ainda que não o faça, que eu disser a Deus: Rei, Deus tem poder para nos livrar da tua mão. Mas ainda que não o faça, nós não dobramos o joelho à tua imagem. Sabe porquê? Só fala assim quem sabe que a vida não é só o aqui e o agora, mas que ainda que tu me mates, estava eles a dizer ao rei: eu vamos ter um encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, para toda a glória, para toda a eternidade. Então Deus tem poder para curar, sim, eu vou crer nisso, sim, mas ainda que não cura, eu vou continuar a louvá-lo, eu vou continuar a adorá-lo, na terra ou no céu, onde seja lá onde Jesus estiver, nós vamos viver com Ele eternamente. Este homem, apesar do mal que viveu, ele sabia: a vida não acaba aqui. Se este homem aqui do lado quiser, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Jesus disse: não temam aqueles que podem matar o vosso corpo, temam é aquele que pode colocar a nossa alma no inferno, e ninguém pode a não ser Jesus. Oh, eu queria perguntar: como é que tu reages nos tempos difíceis? Que tipo de fé é a tua? Porque há gente que não tem fé, tem fezada. Sabe porquê? Porque foram mal doutrinados. Eles não têm fé em Deus, eles têm fé na fé. Porque se tu falares desta forma, tu vais ser curado. Se tu falares desta forma, vais ser abençoado. Se tu fizeres isto, tu vais ter. Eles têm fé na fé. E quando os olhos não veem essas coisas acontecer, afinal, onde é que está Deus? Não vale a pena. Não. Vou mudar de igreja. Muda de igreja, faz o que tu quiseres. Tens de mudar de atitude. Tens de converter. Para não usar Deus como um ídolo. Apenas para trazer à tua vida aquilo que tu queres. Ele é o meu Senhor. Por isso o apóstolo Paulo dizia: oh, nada nem ninguém me pode separar do amor que há em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Nada nem ninguém nos pode arrebatar da mão do nosso Senhor Jesus. Vamos viver com essa esperança aqui na terra e para toda a eternidade. A única pessoa que nós vamos temer é o nosso Senhor. Amá-lo. E no meio das dificuldades, eu posso não saber muito bem porque é que isto está a acontecer. Claro que o meu corpo chora porque nós choramos, temos emoções. Claro que o meu corpo, a minha cabeça fica confusa. Mas no meu espírito, diga, aconteça o que acontecer. Esteja eu a viver o que eu esteja a viver, com dor ou sem dor, eu vou levantar os meus braços e vou louvar ao Senhor. Como diz lá em Abacuca, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, no curral não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Oh, glória a Deus. Alguém pode levantar os braços e dar graça a Deus? Abre a tua boca e dá graça a Deus. Abre a tua boca e dá graça a Deus. Abre a tua boca. Dá graças a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, vamos abrir em João para terminar. Já estão a ver que isto é só termina para a semana. Filipe. Terceira frase. João capítulo... Bem, eu tinha aí uma série de coisas para dizer, mas é melhor não, né? Bem, mas eu tenho que terminar com o exemplo, né? Porque o exemplo é que é: o barro ao sol fica duro. E a cera ao sol fica reta. Como é que nós somos? Como o barro ou como a cera? Como é que o primeiro homem foi? Primeiro ladrão, como o barro. A dificuldade fez com que ele vomitasse cá para fora o quê? A sua frustração. O que é que ele pensa que é? Quem é que ele não é nada Deus. Se ele fosse Deus, isto não acontecia. É assim que muita gente vive. Não critique deles. Apenas é as dificuldades da vida que tornam os mais duros. Mas as mesmas dificuldades podem tornar os outros mais moles, no sentido quebrantados. Então, que foi o que aconteceu ao outro? Pregado naquela cruz. Já fiz tanto mal. Eu não sou merecedor de coisa alguma. E ele voltou-se para Jesus. Os problemas da vida, com as dificuldades da vida, possam-nos voltar para Deus com humildade, com quebrantamento. Deus, eu não sei o que fazer, nem como fazer, nem se calhar até sou merecedor do que eu estou a viver, mas eu quero te amar até ao final da minha vida aqui nesta terra. João, então, fala da terceira frase, depois damos as outras para a semana, está bem? Onde João, capítulo 25. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofás, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em casa. Irmãos, há tanta lição aqui nesta frase. Jesus pregado na cruz, no dia de agonia, no dia de sofrimento, ainda assim se preocupa com os outros. E é alguém que não está amargurado. Como é que nós vemos isso? Pelo que sai pela nossa boca. Quem é que ele viu? O discípulo que ele amava. Quem é? João. Por que é que ele não viu os outros? Por que é que ele não viu os outros? Falem rápido, rápido. Não estavam lá? Uma pessoa amargurada. É isto? A gente dá a vida para esta gente, nem merece. Agora que mais que eu preciso, olha para onde é que eles foram. Eu já sabia que é assim. Tranquilo. Não tem problema. Não te enganes. A tua boca revela o teu coração. A minha boca. Não é só a tua. A minha revela o meu. A tua revela o teu. Ele é uma pessoa bem resolvida com isso. Mas ele se preocupa com os outros. No dia mais difícil da sua vida, ele ainda tem a capacidade de se preocupar com os outros à sua volta. E o que ele está a dizer é, olha, está ali a minha mãe, agora não é a minha mãe, é a tua mãe. Cuida dela. Olha, não é o teu filho, não sou eu, cuida dele. O que ele está a dizer é, é o outro pilar da fé cristã, nós cuidarmos uns dos outros. Igreja não é sobre eu, igreja é sobre nós. Esta mentalidade que foi criada durante anos, cada um, como é que é? Deus sabe, cada um sabe de si, Deus sabe de todos, não tem nada a ver com isso. Não, temos a ver com isso, temos. O teu pecado afeta a nós. Não? Tu sais para aí a conduzir alcoólico, embriagado, dos pés à cabeça. A minha filha está a conduzir com o meu neto, a minha neta na barriga, está lá a conduzir. O pecado, o teu pecado afeta os outros. Essa coisa é só comigo e com Deus. Não, não é. Igreja não é sobre eu, é sobre nós. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Já reparou que o Evangelho nos juntou? Todos nós que estamos aqui, eu passo muito mais tempo com muitos de vocês do que com a minha própria família. Não tem mal nenhum, é assim. Foi o Evangelho que nos juntou. Nós não chamamos irmãos e irmãs só porque ser bonito. Porque nós temos o mesmo Pai. Preocupa-te com o teu irmão. Sabe porque é que nós temos ação social? Queremos viver isso. Mas nós não queremos viver este espírito. Olha, tens um problema e tal. Oh, Shirley! Olha, tem aqui um caso. Ter este coração, dizer assim, a responsabilidade é dela, é da igreja. Igreja é instituição. A igreja que faça. Não, a igreja somos nós. És o primeiro a ver, ser sensível e ajuda naquilo que tu podes. Agora, o que é que nós notamos? É que eu não consigo fazer tudo, tu não consegues fazer tudo, tu não consegues ajudar todos. Então a gente se organiza. Olha, eu já ajudei, eu já dei isto, aquilo, mas a pessoa precisa muito mais. Então vamos lá. Gira, o que é que nós podemos fazer? O que é que... E a pessoa, ela está-nos a representar a todos nós. Mas não é este coração dizer assim, ah, ela precisa de uns sapatos. Primeira coisa é telefonar ao outro. Não, eu tenho aqui tantos. Eu tenho mais sapatos do que pés. Eu estou a falar de mim, não estou a falar de vocês. Eu nem digo quantos têm, porque você é pecado. Tenho mais sapatos que a minha mulher. É verdade. Então, o que é que eu posso dar? Eu não uso estes, ou uso pouco, mas eu gosto muito. Mas eles estão tão novos. Mas vamos dar o melhor. Agora, claro, se eu só tenho uns, então vamos pedir ajuda. Olha, tira lá aí sapatos, olha. E ela chega, e o Ricardo, olha, mete lá no grupo, e este irmão consegue isto, e este irmão consegue aquilo, e a gente ajuda. Mas o coração não é este. Eles que façam. Eles quem? Isto não é sobre eles, sobre nós. Já viu que a gente pode pensar que estamos a fazer a obra de Deus, mas no nosso coração estamos muito longe disso. Porque o que Jesus disse, não, liga o teu coração ao outro. Olha, a partir daquela conversa de Jesus para com os discípulos, o que é que termina a dizer assim? É muito, muito bom. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua... Ele não ficou, ah, sim, sim, eu vou orar por ela. Não. Ele recebeu em sua casa. Eu não estou a dizer para fazer isso, estou a dizer é que houve uma atitude. Romanos 12, 10, vamos lá terminar. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos de honra uns aos outros. É o amar uns aos outros, é o relacionar-nos uns com os outros, é o cuidar uns dos outros, é honrar uns dos outros. Este discípulo, mais tarde, em 1 João, capítulo 4, 20, na sua epístola, diz: se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como é que é possível conhecer Deus e odiar o irmão? Destes 32 anos de ministério, uma das coisas que eu tenho visto que o Evangelho faz é transforma corações. Quantas pessoas chegaram à igreja para a primeira vez e tiveram um encontro com o Evangelho e saíram naquele domingo, foram salvos, entregaram as suas vidas a Jesus. Das primeiras coisas que eles disseram que fizeram foi, à tarde estavam mal com este ou com aquele familiar lá por causa de partilhas, por causa disto ou daquilo. Eles foram telefonar, os outros mandaram cartas, os outros. A primeira coisa que eles quiseram fazer foi reconciliação. Porque esse é o poder do Evangelho. Como é que nós dizemos que conhecemos Deus e não podemos ver este ou aquele irmão? Como? Como é que nós podemos dizer que conhecemos Deus, mas se ele está nesta igreja, eu não vou estar? Como? Pastor, mas não é fácil. Ninguém está a dizer que é fácil. O que estamos a dizer, vamos aos pés de Jesus. Deus, eu estou a sofrer com isto que está a acontecer, ajuda-me. Mas não vamos fingir que não está a acontecer. Porque fingir não há cura. Porque a gente está a dizer, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Então, Jesus deu-nos essa responsabilidade de cuidar. Nós somos as mãos de Jesus. Nós somos os pés de Jesus, os braços de Jesus, a boca de Jesus. Por isso é que nas relações humanas as pessoas veem Jesus no teu amor, no teu cuidado, no teu abraço. Ai, quem é que vai cuidar de mim? Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Que quanto mais nós damos, cuidamos, honramos, Deus vai cuidar de nós. Eu não cuido do L para ele cuidar de mim. Eu não cuido do A para ele cuidar de mim. Deus vai providenciar, quando eu precisar, na hora que eu precisar, alguma coisa. Outra coisa que podemos aprender aqui é, sei lá, já viu que Jesus não se concentrou nos outros 11 que não estavam? Ah, aquele irmão faltou. Ah, o outro sei quê. Ah, o outro. Aquele abandonou-me. Poça, estás tão amargurado com aqueles que te abandonaram que nem consegues abrir os olhos e ver aquele que está aí contigo. Já viu quantos pastores às vezes vivem assim? Estão tão amargurados porque este deixou a igreja, o outro foi embora, o outro disse mal. E tem uma série de gente a amá-lo, a abraçá-lo, a com ele, a ajudá-lo. E ele está com os olhos não sei onde. Porquê? Amargura. Amargura, porque a nossa boca revela o nosso coração. Podemos ficar de pé? Efésios 2, 29 diz assim: vocês, gentios, já não são mais estranhos, mas membros da família de Deus, co-cidadãos do próprio povo de Deus. Tu fazes parte da família. Podemos dizer isso ao irmão ao lado? Fazes parte da família. Irmãos, a minha oração é que sejamos um lugar de perdão, de esperança, de cuidado e de amor. E que assim seja para o bem da comunidade e para a glória de Deus. Amém. Eu estou a olhar para as horas. Enquanto o grupo pode vir até aqui, eu vou pedir duas coisas aos irmãos. Nós vamos nos aproximar da mesa. Esta mesa, né, o pão, o vinho, falam de comunhão. Não fala deles, fala de nós. Fala do que Jesus fez na cruz por nós. Fala tudo isto. Representa tudo isto. Então não é pão e vinho. Não é cear por cear. Então que nós possamos, antes de nos aproximar da mesa, possamos orar. Falamos sobre perdão, sobre esperança e sobre amor e cuidado. Então, se há falta de perdão, e eu percebo pela minha conversa sobre este e aquele assunto, revela essas amarguras no meu coração, então que antes de eu me aproximar da mesa, que eu possa dizer, Deus, olha para mim, não é sermos perfeitos. É ter a consciência que nós não somos perfeitos. É ter a consciência que eu não faço isso. Mas há um desejo no meu coração, há um foco. Eu não encubro o meu pecado. Eu não finjo que está tudo bem. Eu não finjo que sou perfeito. Eu não finjo que não estou amargurado. Eu não finjo que não estou magoado. Eu não finjo que não estou triste por causa deste ou aquele problema. Se Deus continua a trabalhar em mim. Eu também não me condeno. Eu também não me bato. Ai, eu não presto. Porque esta mesa fala do valor que eu tenho. Que eu fui comprado não com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Esta mesa fala da graça. Não é mérito e demérito, não. Não há mérito nenhum. Fala de graça. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre o que Ele fez. É tudo sobre o que Ele está a fazer. Então vou-me aproximar com essa coração, dizer obrigado, Jesus. A minha decisão é eu quero viver de acordo. Por isso eu decido perdoar, eu decido não julgar e eu decido abençoar. Mas também reconheço que em mim não tenho essa capacidade. Humanamente, há muitas coisas que aconteceram e que acontecem que é impossível. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. Então colocamos nas Suas mãos. Entregamos tudo nas Suas mãos. E ajuda-me a viver com essa esperança. Aqui eu não estou só, Ele está comigo. Mas a minha esperança não está só apenas no aqui e no agora. Está para toda a eternidade. E que eu possa viver partilhando o amor de Deus. Sendo uma pessoa generosa, ter empatia, ser solidária com o meu irmão. Que eu possa olhar para os problemas à nossa volta. E o primeiro pensamento é, o que é que eu posso fazer, Senhor? O que é que eu tenho que posso dar? O que é que eu posso fazer? E depois deste coração, então, como família, os meus recursos, eles não são ilimitados, são limitados. O que eu consigo fazer sozinho é limitado. Então, juntamo-nos todos para termos mais possibilidade e alcançarmos mais pessoas e ajudarmos mais e mais. Amém? Então, vamos orar antes de nos aproximar da ceia. Cada um, aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração através desta mensagem. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos. Obrigado pelo Teu exemplo, Jesus. Obrigado pelo Teu exemplo. Nós queremos viver de acordo. Nós queremos viver também com esse espírito de perdão. Não perdoar nem sequer é opção. Que o perdão seja tão, tão natural na nossa vida que quase antes de nos fazerem alguma coisa já a gente está a perdoar. Que a esperança seja tão natural na nossa vida que a nossa expectativa está em Ti. Nesta vida e para lá desta vida, toda a eternidade. Que o Teu amor reine nos nossos corações de tal forma que nós possamos praticar essas boas obras. Porque essa é a natureza de Deus em nós. Essa é a natureza de Deus em nós. Essa é a natureza de Deus em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós consagramos esta mesa, este pão e este vinho, Senhor, para como igreja, nós celebrarmos mais um dia a Tua morte e a Tua ressurreição. Senhor, que ao tomarmos este pão, ao tomarmos este vinho, ao comermos este pão, símbolo do Teu sangue e do Teu corpo, que nós como igreja possamos ser fortalecidos, que nós como igreja possamos ser ainda mais ligados, o Teu amor que nos une, o Teu amor que nos une, que nos restaura, que nos edifica, que nos fortalece, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, vamos adorar a Deus. Eu vou pedir aos irmãos para distribuírem a ceia e depois vamos esperar um pouco para tomarmos todos ao mesmo tempo. Está bem? Aleluia.